Muito bem. Vamos à próxima participação.
Bom dia, meus amigos da CBN. Giovanni de Olinda, Pernambuco. O meu placar vai ser 2-2 no jogo normal. E o Brasil ganha nos pênaltis. Sofrido, mas ganha.
É isso, anotei aqui. É o quarto ouvinte que aposta no 2-2 e pênaltis, tá?
Bom dia, Cláudio. Eduardo de Maceió, Alagoas. Rapaz, vai ser 3-2, viu? Vai ser apertadinho, mas vamos ganhar, com certeza. Um abraço a todos os ouvintes que estão nesse momento ouvindo. Um abraço. Fica com Deus.
Anotei aqui, é o quarto ouvinte que aposta no placar de 3-2 também. Vamos à última participação desta rodada?
Bom dia, Cláudio. Aqui é André Lincife. Meu placar vai ser 2-2 no primeiro tempo. No segundo tempo também 2-2.
Eita.
E vai para a prorrogação e depois para o pênalti. Vai ser emocionante.
Realmente, 4-4 o jogo? Isso sim é emoção. Tá bom, 4-4. Anotei aqui, obrigado, viu? Forte abraço para você, meu caro ouvinte da Rádio CBN. Gente, vou para o Repórter CBN. Na volta, tem uma nova rodada de participação dos ouvintes sobre o placar do Jogo do Brasil. Dá tempo, a gente vai até 6 horas da manhã, então você pode mandar em áudio sua mensagem para o 99911-9981. Agora, 5 horas e 2 minutos.
Repórter CBN.
Sábado, 4 de julho de 2026, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou a transferência da custódia das joias sauditas apreendidas durante a investigação que apura o desvio de bens do acervo presidencial no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão determina que as peças, que incluem relógios da marca Rolex, colar com pedras e abotoadoras, sejam enviadas da Caixa Econômica Federal em Brasília para a alfândega do Aeroporto de São Paulo. A mudança foi solicitada pela Receita Federal. Quase todos os chefes de governo de La Guaira, na Venezuela, morreram em decorrência dos terremotos, afirmou a presidente interina do país, Delcy Rodríguez. Segundo números divulgados pelo governo venezuelano, até agora foram confirmadas 2.645 mortes. O total de feridos chegou a 12.666. Em comunicado, o Ministério da Comunicação e Informação do país afirmou que mais de 6 mil pessoas já foram resgatadas e que 86 mil famílias receberam atendimento. No horário de Brasília, 5:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra.
Muito bom dia, seguimos ao vivo para todo o Brasil com o CBN Madrugada, edição de sábado, 4 de julho de 2026, desde meia-noite no ar, tá, gente? Agora 5 horas e 5 minutos, estou nos trabalhos técnicos de Ricardo Garcia, o comandante desta nave aqui, você junto com a gente, se não desde meia-noite, desde 1 da manhã, você ligando o rádio agora, entendendo o que está se passando no noticiário nacional e internacional. Muito obrigado por escolher a Rádio CBN para se informar. Eu sou o Clauson Dutra, sigo até 6 horas da manhã, ao vivo aqui no CBN Madrugada. Logo mais, uma nova rodada de participação dos ouvintes do CBN Madrugada. Você em áudio falando sobre o jogo do Brasil contra a Noruega. O seu placar é a sua voz ao vivo para todo o Brasil. Áudio de até 30 segundos falando do jogo do Brasil. Fala seu nome, sobrenome, da onde você é, quem vai marcar o gol, quanto vai ser o jogo do Brasil. Eu estou fazendo aqui, ó, vou apresentar lá para o YouTube da Rádio CBN, que a gente tem, ó, tá ao vivo também no YouTube. Ó. Eu estou anotando todos os placares dos ouvintes aqui. Ó. Todos os placares. O placar vencedor, eu vou dizer, 6 horas da manhã, no término do nosso jornal. Mas, ó, tá bem agitado aqui, tem pelo menos 3 placares que estão bem próximos, tá? Então, fica à vontade para mandar mensagem, para falar o seu placar da partida do jogo entre Brasil e Noruega em áudio, pelo 99911-9981. Olha, são mais de 30 mensagens em áudio. Eu vou tentar colocar todo mundo, mas já digo que será tarefa difícil, mas... Que bacana ter sua participação aqui, que bacana, muito legal mesmo. Desde meia-noite, muita gente participando e mandando mensagens em áudio. Continue pelo WhatsApp da Rádio CBN. Se você quiser mandar só o texto, não tem problema, pelo WhatsApp e também pelo chat do YouTube. Agora, 5 horas e 7 minutos, espaço aqui no CBN Madrugada para uma entrevista feita por Nadédia Calado no CBN Noite Total.
Esta cidade... Es muy hermosa, pueblo feliz. Yo gozo de vivir acá, en Buenos Aires.
Nací en una ciudad llamada Buenos Aires, en el interior del nordeste de Brasil.
Más bonito. A tradição da Argentina, eu acho bonito.
Agora que tem muita gente que gosta de ver a Argentina.
Só porque o nome da cidade é Buenos Aires, o povo acha que é argentino. Quer estar sempre argentino.
É que eu queria enfrentar a Argentina. Eu queria pegar ela no final da Copa. Pra dar nela na hora certa.
Bom, você
ouviu... Rapaz, não procure encrenca.
Parte do trailer de Buenos Aires, que é um documentário de Tuca Siqueira que acompanha uma pequena cidade brasileira que compartilha o mesmo nome da capital argentina. E é o tema da nossa entrevista aqui no CBN Noite Total agora. Tuca, que bom te receber. Seja muito bem-vinda. Boa noite.
Boa noite, Nadédia. É uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando.
Tuca, preciso começar dizendo que eu fiquei encantada por Buenos Aires. Tenho certeza que o ouvinte que assistiu o documentário vai se encantar também. E que já deve estar curioso, já ouvi um pouquinho de sotaque aí, que eu acho que dá algumas pistas. Onde fica a nossa Buenos Aires?
Sim, fica na zona da Mata Pernambucana. Eu estou aqui em Recife nesse momento e fica a quase 2 horas daqui de Recife, é pertinho. Apesar de ser perto, não é caminho exatamente para outros lugares, então muitos recifenses também não conhecem Buenos Aires pernambucano.
Pois é, ia falar isso, né? Muitos pernambucanos não sabem nem que a cidade existe. Como é que foi seu primeiro contato e o que que te levou a querer transformar esse lugar num filme?
Ah, primeiro que eu sempre me interessei muito pela América Latina e toda e qualquer possibilidade de aproximação, né, com a América Latina me interessa. E eu vi imagens dessa cidade de Buenos Aires através de um livro de fotografias de um fotógrafo amigo, Josivan Rodrigues, por volta ali de 2015. E fiquei muito curiosa. Então, pertinho, fui até Buenos Aires e desde a primeira visita já achei que existia ali uma atmosfera de fabulação fortíssima na cidade. É, me encantei, fui super bem recebida e aí passei a frequentar e cada vez que eu ia descobria novos personagens, novos possíveis personagens, né, durante a pesquisa. E aí elaborei um projeto, né, de desenvolvimento de roteiro e submeti a um edital do FSA, que não existe mais, infelizmente, 2016-2017, e aí pude fazer essa pesquisa junto com a equipe. E foi muito legal, porque isso permitiu também que a gente pudesse desenvolver também uma pesquisa de uma semana na Argentina, na Buenos Aires, Argentina. O que me surpreendeu muito, porque os argentinos adoraram essa informação sobre uma cidade que tinha um time do Boca e essa tentativa de se aproximar da capital portenha.
Já tem várias coisas que eu quero puxar nessa sua resposta, porque eu achei, assim, mais que fascinante, assim, é encantador, os personagens são sensacionais e as imagens são muito bonitas e os conceitos que a gente pode pensar por trás também. Quando a gente fala em documentário, a gente pensa em realismo e muitas vezes naquela coisa crua, né? Muitos documentários são pensados para mostrar uma realidade que muitas vezes vem acompanhada num tom de denúncia, e você traz o documentário paisagem, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre esse conceito, sobre o que cabe de fantástico ali numa coisa que é uma documentação de uma realidade. Não sei, já até me perdi.
Eu acho que assim, eu acho que esse tratamento de trazer um pouco o surrealismo, né, para dentro da realidade desses personagens, eu acho que primeiro ela já está posta, já está dada, e acho que também, Nadege, é uma coisa que acontece, que é comum, sobretudo na América Latina. É muito comum, né, a gente encontrar esse tipo de narrativa, assim. E acho que isso deve fazer algum sentido, porque, na realidade, eu acredito profundamente, sei que muitas outras pessoas acreditam nisso, que só é possível resistir ao real fabulando, porque a realidade é muito dura, né? Independente de onde você esteja. Então, a fabulação, ela nos ajuda a resistir a tudo o que há de cruel no dia a dia. E eu acho que a América Latina é um território, né, de disputa há muito tempo, é um território que vivencia conflitos distintos e fortes. E acho que essa Buenos Aires pernambucana, ela tem uma brasilidade, uma latinidade, sobretudo, fortíssima, né? Então, eu acho que a busca veio daí. Foi um período, quando eu estava desenvolvendo... Eu filmei duas Copas. Foi muito tempo de filmagem, né? Imaginando que cada Copa tem um intervalo de 4 anos. Então, frequentei muito essa cidade. E foi no período também, na década de pandemia, né? De dificuldades e conflitos políticos também no próprio país. E eu estava sentindo que os meus sonhos estavam rareando, digamos assim. Eles estavam se tornando raros, pequenos, eles estavam quase sumindo. E frequentar aquela cidade em que as pessoas sonhavam e realizavam da maneira que era possível, isso me alimentou bastante. Então, o filme é uma tentativa de partilha também disso. A gente tem chamado de filme paisagem porque é um filme que não se aprofunda exatamente nos personagens, né? O personagem do filme, assim, principal, o protagonismo, na verdade, é a própria cidade e sua atmosfera. E não exatamente um personagem ou outro. Então, a ideia do filme é que as pessoas possam desfrutar mesmo, se der esse tempo de 70 minutos ali para relaxar. E eu acredito muito que o documentário também, ele é um espaço, sobretudo, de urgências, né? De temas urgentes, mas eu acho que ele também pode ser um espaço de reflexão mais lúdica. E eu acho que essa é a grande aposta do Buenos Aires.
Nossa, comigo o objetivo foi totalmente atingido, assim, eu assisti, eu fiquei naquele êxtase de, meu Deus, como é maravilhoso você ser latino-americano, você ser brasileiro, tem hora que você pensa que isso aqui tudo acabou, que tem que aterrar isso aqui, que não tem mais salvação, e tem hora que você pensa, graças a Deus que eu sou daqui, e que pena das pessoas que não conhecem, né, aquilo que a gente tem. Pra te dar um bastidor aqui, Tuca, a gente tem um integrante da equipe, Henrique Dias, que é pernambucano, é de Recife, né, Henrique?
Olha,
de Camaragibe, e que conhece Buenos Aires. Gostou de Buenos Aires? Adorou. Esteve na feirinha, gostou. Então olha a chance, né? No estúdio aqui a gente tem uma equipe de 3 pessoas. Tem uma pessoa que conhece Buenos Aires.
Que maravilha.
2002? Você foi de 1002? O ônibus 1002. Não, legal demais. E aí a gente tá nessa época, né, Tuca, falando muito de futebol. Você falou que filmou durante a Copa, né? E a gente conhece ali uma entre tantos personagens assim incríveis que vocês encontraram, um ex-jogador que fundou um clube que é um Boca Juniors alternativo. Só para dar um exemplo, né? Eu queria te perguntar o que mais te impressionou nas pessoas que você conheceu lá.
Olha, eu acho que o que me impactou em Buenos Aires, assim, acessando e permanecendo na vida desses personagens, porque, como eu te falei, foram duas Copas há muito tempo e a todo momento a gente permanecia em contato constante. Eu acho que eu aprendi muito. Eu acho que essa é uma cidade, assim, mestra em dizer para a gente que a gente não precisa julgar os nossos próprios sonhos e que a gente realize da maneira que seja possível, sabe, Nadete? Assim, acho que às vezes a gente fica buscando um ideal muito grande, né, para aquilo que a gente sonha. E em Buenos Aires eu tive acesso a uma simplicidade gigantesca. Eu fico dizendo aqui agora que vou printar aquela imagem da estátua de Maradona que tem na fachada do Clube Boca. E vou colocar no meu escritório para todas as vezes que eu pensar em algum projeto, pensar assim, olha, vamos lá, faz do jeito que for possível, mas faz, entendeu? Realiza e tal. E eu acho que foi por conta disso que eu consegui finalizar o filme. Esse filme, ele tem uma verba de desenvolvimento do FSA através desse edital, tem o edital de produção do Funcultura e tem o edital de distribuição da LPG Pernambuco, que eu acho que é super importante a gente falar dessas políticas públicas, porque sem elas não é possível fazer cinema. E as pessoas precisam entender que política pública para cinema acontece nos Estados Unidos, na Coreia, em qualquer lugar do mundo, né? Então elas são super importantes e aqui no Brasil, sobretudo, para a gente ter a nossa identidade na tela. Eu acho que o que eu mais aprendi com eles nessa convivência e que eu continuo deslumbrada, porque há uma semana atrás a gente foi lá e fez uma exibição. A cidade não tem cinema, né? 13 mil habitantes, é uma cidade pequena e tal. E aí a gente levou uma grande tela, a gente levou som, projetou tudo e fez numa quadra coberta. Foram 600 pessoas se assistir na tela, assim, foi muito legal a exibição, emocionante para mim. Todas as exibições são importantes, mas essa, sem dúvida, foi a mais importante. E justo nesse dia também aconteceram várias coisas que também me chamaram a atenção, e onde a magia permanece o tempo todo, assim, onde é inacreditável, assim, que as coisas vão acontecendo, mas tudo para mim me soa como um grande sonho mesmo, de fato. Por isso que tem essa citação inicial, né, de Calderón de la Barca, de Wallis Salomão, inclusive essa frase que é dita no início do filme, do Ali, era uma frase que eu tinha impressa na janela durante a pandemia. Eu morava num lugar aqui na Rua da Aurora, no Recife, em que eu via o rio Capibaribe, assim. E aquilo era muito legal para mim, porque eu via a maré subir, descer e tal, e isso trazia movimento, mas tinha lá, sem essa de que o sonho acabou, a vida é sonho. Que era para, enfim, foi um período muito difícil para todo mundo, né? Muito traumático, assim, de muitas mortes e tal. Então, as inspirações de Buenos Aires estão aí, saiu o filme super para cima, né? Eu acho que ele dá uma alegriazinha, sai todo mundo muito leve, pelo menos esse é o relato que eu escuto, todo mundo muito leve da sala de cinema.
Não, com certeza, e você acabou respondendo algumas questões que eu queria levantar. Uma, eu ia perguntar se você mantém alguma conexão com as cidades que você documenta, né? Teve um trabalho seu anterior no Ceará também, e aí você trouxe que levou uma exibição para lá, que é muito legal de saber também. E ia falar também sobre a necessidade de ter tempo e recursos para fazer um trabalho extenso e profundo, porque uma cidade tão pequena, que eu tenho certeza que todo mundo se conhece, você não pode chegar lá com uma equipe de filmagem, colocar a câmera na privacidade das pessoas, fazer essa invasão, vão sair só imagens lindas, assim, em 3 dias de filmagem, todo mundo vai ficar feliz e você vai embora, né? Você tem, imagino como deve ser o trabalho ali para você articular o que você vai fazer, né? Documentar de fato a vida daquelas pessoas.
Eu costumo dizer que, assim, não há certo nem errado, né? Existem várias formas de se fazer documentário. O grande nome que a gente tem no cinema brasileiro é Eduardo Coutinho. E o método de Eduardo Coutinho era mandar uma equipe de pesquisa na frente, levantar os personagens, e o Coutinho, ele só tinha contato com os personagens naquela uma hora, duas horas de entrevista. Nem antes, nem depois. E os filmes são incríveis e geniais, assim. Mas eu preciso do vínculo. O vínculo me faz bem. O vínculo é algo estruturante para mim no fazer cinema. E o vínculo, sobretudo, com os personagens mesmo. Então, sim, foram sempre considerados amigos. Muitas vezes eu fui para a cidade e não filmei nada, mas voltava super alimentada e com a cabeça cheia de ideias e tal. E continuo falando com eles, assim, pelo WhatsApp sempre. E eu acho que isso é uma prática que também se repete em outros filmes. Acho que desde o primeiro filme, assim, há 23 anos atrás. Acho que é uma forma de fazer. Tem um exemplo que eu sempre dou também para as pessoas. É que, assim, eu acho que é muito possível da gente conversar. Por exemplo, nós estamos conversando aqui agora através de uma tela, e é possível conversar com uma pessoa através de uma janela. E nós vamos ver as pessoas emolduradas, vamos bater um papo maravilhoso e tal, mas se a gente está na presença, também é possível abrir a porta e enxergar essa pessoa por inteiro. E essa pessoa também vai nos enxergar por inteiro, assim. Então, existe sim um custo emocional, porque é uma troca, né, sobretudo, mas eu acho que eu recebo muito, sabe? Dessa troca e tento colocar na tela.
Perfeito. Tuca Siqueira, e o documentário Buenos Aires, lindo. Amei o filme, amei nossa conversa. Muito obrigada pela presença aqui no Noite Total. Tuca, volte sempre. Sucesso.
Muito obrigada e boa noite para todo mundo. E um abraço para você,
Nabel. Abração.
5:22. Mais uma rodada de áudio dos ouvintes do CBN Madrugada falando do jogo do Brasil contra a Noruega. Olha, são mais de 50 áudios, tá? Nesse momento. Rapaz, muita gente participando. Eu tô ouvindo um por um, tá? Vamos às participações.
Brasil, 3-2 na Noruega. Zalo, Jardinópolis, São Paulo.
3-2, anotei aqui o seu placar. Vamos ao próximo.
Bom dia, Gladson. Bom dia, ouvintes da CBN. Aqui é o Heleno Ferreira, carreteiro Recife. O placar vai ser 2-1 para o Brasil. Gol de Vini Júnior e Neymar no segundo tempo. Um abraço a todos. Bom dia.
Neymar, rapaz, será que o Neymar entra no segundo tempo? Ainda eu tenho minhas dúvidas, hein? Mas, no mínimo, o Endrick pode entrar e decidir tudo, hein? Vamos ao próximo ouvinte.
Bom dia, próximo. Meu nome é Celso Massa, sou de São Paulo. Adoro a CBN. Só tenho uma rádio no meu dial. Só ouço vocês e nenhuma outra. O meu resultado é 2-2. Olha que eu ia pôr 3-2 para a Noruega. Mas eu vou dar uma chance para o Brasil. Se Deus quiser, 2-2. E depois vamos ver o que acontece lá na frente. Grande abraço.
Obrigado. Forte abraço para você também. Sempre bom ter sua companhia. Vamos lá para mais registros?
Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é Cássio. Serrinha, Bahia. O placar do Jogo do Brasil será 3-0. Gol de Vinícius Júnior, Neymar e Endrick.
Muita gente apostando no Neymar, né? Entrando durante o segundo tempo. Vamos à próxima participação.
Clauton, Lúcio Silvestre, do oeste do Paraná, Goiôirê. O jogo deve ficar 0-0. O Brasil tem que ganhar nos pênaltis.
0-0, rapaz. Jogo sem gol. Muxo, né? Jogo sem gol é chato, né? Vamos à próxima participação.
Bom dia, Cleison Dutra. Aqui é o Edu de São Paulo. Meu placar é 1-1 no tempo normal e Brasil 1-0 na prorrogação. 2-1 o placar final. Manda um abraço para Namédia Calabria. Um abraço, Cleison.
O Eduardo conseguiu errar os dois nomes em sequência, Eduardo. Vou mandar um abraço para Namédia Calabria. Pode deixar, Eduardo, que vale a intenção, meu camarada. Forte abraço para você. Vamos a mais participações aqui.
Olá, muito bom dia. Aqui é Marcelo Cardoso, de São Paulo. Meu placar aí hoje, hein? Jogo do Brasil, 3-1, 2 gols de Vinícius Júnior. Vamos lá, Brasil.
É isso aí, positividade. Obrigado, anotei o seu placar aqui. Vamos ao próximo.
Bom dia, bom dia. José Wellington, galo do asfalto, motorista aqui em Santa Catarina, Itapema. O placar do jogo, 2-2, e o Brasil vira na prorrogação. Positivo?
Positivo. Haja coração, né, meu ouvinte? Forte abraço para você. Tem mais.
Aqui é Robert Valgoz, do Recife, e pode ter certeza, Brasil 2-0 contra a Noruega, e digo mais, com um gol de Neymar. Tá certo? Pode anotar. Um abraço.
Rapaz, o que tem de gente apostando no Neymar nesse jogo contra a Noruega? Obrigado, forte abraço para você. Tem mais participação aqui.
Bom dia a todos da CBN, Jorge Cardoso do Brooklyn, Olinda, Pernambuco. E o placar vai ser 2-1 para o Brasil.
2-1 para o Brasil, placar anotado. Tem mais.
Bom dia, seu Dutra. O resultado do jogo de hoje será 3-1 para o Brasil.
3-1 para o Brasil. Anotado aqui, hein, José Silva. Obrigado pela companhia de sempre, inclusive. Vamos registrar mais uma participação.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Luiz Gustavo, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. É 3-1 Brasil.
3-1 Brasil, fora o baile, né? Obrigado pela companhia. Dá tempo de mais participação, vamos nessa.
Bom dia, Cláudio. Paulo Ascensão, do Rio de Janeiro, advogado. O meu placar, 3-3, com o gol do Vini Júnior e do Haaland. E na prorrogação vai continuar esse placar. E vamos para os pênaltis sem um preferido, porque preferido tem, mas sem saber quem vai ganhar. E que pênalti é a loteria. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigado, CBN, por todo o empenho de vocês.
Rapaz, hein? Que isso, rapaz. Pênalti é loteria. Há controvérsias, hein?
Bom dia, CBN. Meu nome é João Augusto, falo de Jaguarão, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Frio aqui, 4 graus. Placar, 2-1 para o Brasil. Bom dia.
Bom dia, obrigado. Mais participação.
Bom dia, querido. Bom dia, ouvintes. Vai ser 3-2 para a Noruega. Um beijo. É a Renata de Ribeirão Preto.
3-2 para a Noruega. Placar anotado, hein? Forte abraço para você. Tem mais.
Bom dia, companheiro. Aqui é Abelardo de Maceió. O placar do jogo do Brasil é muito simples. 3-1 para a Noruega. Que amanhã isso? Os pernas de pau estão voltando.
Que
valeu.
Isso, rapaz. 3-1 para a Noruega. Você tá... tem muitos ouvintes apostando na própria Noruega, tá certo. 5 horas e 28 minutos, vamos pro Repórter CBN.
Repórter CBN.
Sábado, 4 de julho de 2026, a identificação dos brasileiros com a direita ficou à frente da identificação com a esquerda na matriz ideológica calculada em nova pesquisa Datafolha. 44% dos brasileiros com 16 anos ou mais foram classificados à direita ou centro-direita, diante de 39% à esquerda ou centro-esquerda. Outros 17% ficaram no centro. A diferença de 5 pontos percentuais fica fora da margem de erro geral, de 2 pontos para mais ou para menos. O resultado, apurado durante gestão do presidente Lula, inverte o quadro de 2022, quando a esquerda somava 49% e a direita 39% sob o governo de Jair Bolsonaro. França, Bélgica e Holanda registraram 3.700 mortes a mais durante a onda de calor extremo que elevou as temperaturas em toda a Europa. Autoridades desses países alertam ainda que os números são preliminares e podem aumentar. Especialistas afirmaram que a onda de calor, que durou aproximadamente de 20 a 28 de junho, foi a pior já registrada na Europa. As informações são da agência de notícias Reuters. No horário de Brasília, 5h30.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada.
Seguimos com o CBN Madrugada, agora para falar sobre o câncer de próstata, que continua sendo o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens brasileiros. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o país deve registrar cerca de 78 mil novos casos por ano no triênio 2026-2028. Agora, uma nova aprovação da Anvisa traz mais uma opção de tratamento para pacientes com a doença em estágio avançado. E para entender o que muda na prática e quem pode ser beneficiado, conversamos agora com um médico oncologista e professor de pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Denis Jardim. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no CBN Madrugada. Bom dia.
Bom dia. Sempre um prazer, Cláudio, participar. Então, um abraço para todos que estão nos ouvindo.
Obrigado. Para começar, doutor, o que exatamente a Anvisa aprovou e por que essa decisão é considerada tão importante?
Ótimo, Cláudio. Então, agora, no finalzinho do mês passado, mais precisamente nessa segunda-feira, agora 29 de junho, a Anvisa aprovou uma nova medicação via oral para o tratamento do câncer de próstata avançado, que a gente chama de virgem de tratamento hormonal. Ou seja, o paciente que se apresenta com a doença já fora da próstata, em metástase, e que não iniciou nenhuma forma de medicação. Essa medicação aprovada, ela se chama darolutamida, e é um comprimido via oral que bloqueia a ação da testosterona nas células do câncer de próstata. E por que que essa aprovação ela é importante? Primeiro, assim, a darolutamida já é uma droga disponível no Brasil e aprovada em outras indicações do câncer de próstata. Ela é sabidamente uma droga bastante ativa em combater o câncer de próstata e também uma droga muito bem tolerada, no geral, pelos pacientes. Só que, até essa aprovação, a gente tinha ainda algumas restrições de bula, incluindo o uso dessa medicação somente com o bloqueio hormonal. Anteriormente, a gente já fazia uso dessa mesma droga num cenário em conjunto com a quimioterapia. Então, essa aprovação, ela traz uma maior flexibilidade de opções para nós médicos que tratamos o câncer de próstata e ter uma droga ativa cujo perfil de tolerabilidade, ou seja, os efeitos adversos dos pacientes são muito favoráveis, com muito pouco impacto em qualidade de vida, preservando ali basicamente todas as funções, sejam elas ali de trabalho, sejam funções de lazer, dos pacientes em tratamento.
Esse dado é bacana, inclusive consta numa pesquisa que o tratamento reduziu em 46% o risco de progressão da doença ou morte. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que esse número significa na prática para os pacientes.
Exato. Então, toda droga que é aprovada pela Anvisa, ela precisa de um estudo clínico, chamado normalmente um estudo de fase 3, que demonstre que a droga é efetiva. E o estudo que foi realizado para essa droga, a darolutamida, é um estudo chamado ARANOTE. É um estudo feito em vários locais do mundo, que já foi apresentado, publicado, que incluiu quase 700 pacientes, mais precisamente 669 pacientes com câncer de próstata avançado, e metade desses pacientes receberam darolutamida e metade receberam placebo juntamente com bloqueio hormonal central. Então, um tratamento de associação da darolutamida com o bloqueio hormonal que foi avaliado. E nesse estudo, o objetivo principal era demonstrar uma melhora no chamado tempo até progressão de doença ou morte, ou seja, a doença aumentar em vigência de tratamento e ou paciente, infelizmente, ter o falecimento em decorrência da doença ou alguma outra causa. E, de fato, o estudo mostrou essa redução de 46% no risco. Ou seja, em vários momentos do tratamento, quem usou o tratamento com daralutamida teve um risco 46% menor de alguma dessas coisas, né? Ou a doença piorar ou progredir ao longo do tempo. O que a gente considera do ponto de vista de magnitude, ou seja, de quantidade de benefício, algo bastante representativo na oncologia. Então, esse número 46% é um número muito importante. Além disso, o estudo mostrou também em linha com uma redução, inclusive, no risco de morte, mostrando e comprovando que a droga é ativa. E quando esses dados foram apresentados para agências regulatórias, seja ali no mercado americano de saúde e agora no Brasil, eles foram suficientes para que essa droga fosse aprovada nesse cenário, nessa indicação.
Perfeito. Aquela básica pergunta para deixar claro para os nossos ouvintes. Quem poderá receber esse tratamento? Estamos falando de todos os pacientes com câncer de próstata ou apenas de um grupo específico, doutor?
Bom, para deixar a audiência bem familiar com o cenário, a gente sempre precisa lembrar que câncer de próstata é uma doença bastante heterogênea. Você tem diversos cenários de apresentações. Por exemplo, a maioria dos pacientes, felizmente, se apresentam com uma doença localizada, que está só na próstata. Para esses casos, ainda os nossos pilares de tratamento são ou o que a gente chama de vigilância ativa, acompanhar a doença para tumores muito lentos e de comportamento quase que muito pouco agressivo, ou então cirurgia retirada da próstata, e a radioterapia continuam sendo as opções principais. Então, boa parte dos pacientes vão continuar sendo tratados com uma dessas formas de tratamento. Mas aqui a gente está falando do grupo de pacientes que têm lesões fora da próstata, ou seja, metástases. E como você apresentou, Cláudio, hoje a gente tem essa incidência de casos novos, em torno de 70, 80 mil casos novos estimados por ano. Mas uma parte desses, em torno de 10% a 15%, se apresenta com essas metástases. E alguns pacientes que trataram vão evoluir com essas metástases. Então, como o câncer de próstata é uma doença frequente, acaba sendo um número substancial de pacientes. Então, esses pacientes especificamente são os que... Esse grupo de pacientes é o grupo que foi contemplado com essa nova aprovação. Aqueles que têm metástases e que ainda não iniciaram nenhuma forma de tratamento.
Perfeito. Tem mais aqui para a gente entender sobre esse quadro, né? Por exemplo, doutor, esse medicamento ele já existe, né? O que muda é a aprovação da Anvisa. Um aspecto que chama atenção é a qualidade de vida também. O estudo mostra benefícios além do controle da doença?
Exato. Não, esse é um ponto muito importante para a gente discutir hoje com os pacientes, porque mesmo nessa situação, o paciente que se apresenta com metástase, a gente tem obtido resultados muito bons de eficácia. Então, são pacientes que estão vivendo anos e anos, inclusive alguns chegando a décadas de controle de doença com esses novos tratamentos, mesmo com metástase. Então, tendo tratamentos muito efetivos, a gente cada vez mais tem que se preocupar em tratar a doença e permitir com que esse paciente siga quase que inalterado o curso da sua vida. Então, são homens que normalmente alguns, vários, ainda exercem atividade de trabalho, ainda seguem todas as tarefas domiciliares, têm atividades de lazer, de viagens, etc. Então, a gente procura um tratamento eficaz que tenha o menor impacto possível em qualidade de vida. E nesse mesmo estudo que eu comentei, foi avaliado qualidade de vida e incidência de efeitos adversos. Uhum. E o que chama muito a atenção é que a adição dessa nova medicação, a darolutamida,
ela trouxe menos impacto em cansaço e efeitos adversos do que o próprio placebo. Ou seja, não adicionou um aumento de efeitos adversos e manteve a mesma qualidade de vida do que se o paciente não estivesse fazendo o tratamento, ou seja, ele estivesse tomando placebo. Isso é algo assim, pouco comum da gente ver na oncologia. Toda vez que a gente adiciona um tratamento ativo, faz algo a mais, geralmente vem acompanhado sim de algum impacto, de algum efeito adverso, de alguma pior qualidade de vida, mas nesse caso isso não aconteceu, o que é muito importante, porque a gente pode manter a doença controlada por muito tempo e de fato permitir com que o paciente siga trabalhando, siga viajando com a sua família, fazendo enfim, tudo o que ele desejava fazer antes do início do diagnóstico do câncer de próstata.
Hoje, quando o câncer de próstata é descoberto já com metástase, ainda é possível oferecer tratamento eficaz e aumentar a sobrevida? E, inclusive, né, essa palavra, né, metástase, ela costuma assustar bastante, né? Queria que o senhor explicasse também para os ouvintes o que seria essa palavra e também sobre essa possibilidade de oferecer tratamento eficaz e aumentar a sobrevida mesmo com o câncer de próstata quando ele é descoberto com metástase.
É, com certeza. Isso, enfim, tem um impacto, um primeiro impacto muito importante. A gente percebe isso no dia a dia do consultório, o diagnóstico com a palavra metástase, ele, de fato, no primeiro momento, ele é muito impactante.
Uhum.
E para todo mundo entender, o que a gente se refere de metástase são focos da doença fora do órgão onde ela começou. Então, por exemplo, o câncer de próstata se inicia na glândula prostática. Em alguns casos, essa doença pode sair da glândula, seja pelos vasos linfáticos, seja pelos vasos sanguíneos, e alcançar outros órgãos. No caso do câncer de próstata, os locais mais comuns costumam ser os linfonodos, que na linguagem mais popular são as línguas, que a gente tem em vários locais do corpo, e os ossos. Em alguns casos, a gente tem focos de doença no pulmão e no fígado. Mas mesmo quando a gente fala de metástase, essa é uma doença muito variável de paciente para paciente. Tem pacientes que têm poucas metástases, um número maior de metástases, doenças no fígado que podem ser mais delicadas. Então, é muito pouco produtivo hoje a gente englobar todos os pacientes da mesma forma sob o rótulo de metástase. Já existe uma variação importante caso a caso na evolução, doenças mais responsivas, doenças mais agressivas. Mas o que é importante dizer é que em todos esses cenários, a despeito do número de lesões, do local da lesão que elas têm, hoje a gente tem tratamentos bastante efetivos em controlar a doença de uma maneira, às vezes até profunda e por muito tempo. Eu mencionei aqui que a gente mede em anos, inclusive, a sobrevida dos pacientes. E as formas de tratamento, elas são bastante variáveis conforme essa apresentação. Então, a gente usa o bloqueio da produção de testosterona, a gente usa novos antiandrógenos, como é o caso da daralutamida, que foi aprovada. Alguns casos, quimioterapia, geralmente em doenças mais agressivas, em conjunto com esses tratamentos. E cada vez mais a gente tem ali recebido com entusiasmo novos estudos que mostram novas drogas que podem se associar a essas terapias já existentes, sejam elas drogas de alvo moleculares, radioligantes, com uma capacidade de, a depender do perfil da doença, aumentar ainda mais o controle da doença. Então, de fato, é um cenário que a mensagem principal é não se ater simplesmente ao rótulo de metástase, ele é variável de caso a caso, e que a gente tem sim formas muito eficazes de controlar a doença, inclusive com essa ideia de controle de doença e preservação de qualidade de vida.
Doutor Denis Jardim, médico-oncologista, ainda existe muito preconceito em torno dos exames para câncer de próstata? O que o senhor tem percebido? E apesar desses avanços, o diagnóstico precoce continua sendo fundamental, né?
Sim, então, o nosso desejo sempre é que câncer de próstata seja cada vez mais diagnosticado no cenário curativo, ou seja, com a doença localizada. Quando é possível, com a radioterapia, com a cirurgia, identificar aqueles tumores de mais alto risco e oferecer um tratamento que vai eliminar por completo a doença de uma vez. Mas isso depende muito de uma procura rápida do paciente na presença de sintomas, dos rastreamentos de câncer de próstata realizados de maneira efetiva. Então, não é qualquer rastreamento, a gente tem que identificar a população de mais alto risco, oferecer os exames corretos na hora correta, para tentar diagnosticar de forma precoce. E o que a gente tem visto aos poucos é, de fato, uma melhora ali da população masculina e, pelo menos, estar mais ciente e incentivar quem tem o diagnóstico, que os irmãos façam os exames, procurem se tem também, os colegas de trabalho na mesma faixa etária. Isso tem realmente aumentado aos poucos o número de homens que procuram clínico, que procuram urologista, seja para um rastreamento oncológico ou para os exames gerais de saúde.
Vou fazer essa pergunta que é geral, e daqui a pouco eu volto para a última pergunta nessa reta final. Com que idade o homem deve começar a se preocupar com o câncer de próstata e fazer os exames? Essa recomendação muda para quem tem histórico familiar ou outros fatores de risco, doutor?
Sim. Então, hoje a recomendação formal ainda é a partir dos 50 anos para a população geral que tem boa saúde iniciar os exames de rastreamento para o câncer de próstata, incluindo principalmente o PSA. Para aqueles pacientes que têm fatores de risco, e hoje os fatores de risco mais admitidos ali são história familiar, ou eventualmente em alguns casos a própria etnia negra, a gente recomenda que essa faixa etária seja um pouco mais precoce, ao redor dos 45 anos, ou eventualmente até antes, se o parente que teve câncer de próstata, ele, por exemplo, tinha uma idade muito, muito cedo, alguém que é parente de primeiro grau, que teve um diagnóstico de câncer de próstata aos 50 anos, pode se iniciar até em torno de 10 anos antes do primeiro PSA. Então é importante, antes até de fazer o exame do screening, ter uma conversa com o seu médico de referência, conversar, entender a história familiar, o contexto de outros fatores de risco, e saber se é o momento ou não de fato, iniciar essa coleta do rastreamento de próstata.
Bom, para a gente encerrar aqui, o medicamento para câncer de próstata, darolutamida, recebeu aval da Anvisa como uma nova opção de estratégia de tratamento contra a doença, que soma cerca de 78 mil novos casos por ano aqui no Brasil. E de acordo com a farmacêutica Bayer, a aprovação considerou um estudo de fase 3 que apontou redução de 46% no risco de progressão da doença ou morte em pacientes que utilizaram a medicação combinada com uma terapia hormonal. Quais são os próximos passos depois dessa aprovação da Anvisa? Qual passo deve ser tomado? Ampliar o acesso dos pacientes a essa terapia, por exemplo? Esse medicamento pode estar disponível no SUS? O que, que você tem de informação para a gente?
Sim, existem ali, primeiro, alguns passos futuros. Creio que essa droga ela continua ali em estudos clínicos em outras indicações. Então, provavelmente, no futuro a gente espera novos cenários, novas situações que ela possa ser usada no câncer de próstata. Mas, especificamente para essa aprovação agora, a darolutamida já é uma droga disponível comercialmente, ela já é de cobertura obrigatória das fontes pagadoras no sistema suplementar de saúde. Especificamente essa indicação aprovada, ela precisaria ainda ser incluída no rol de procedimentos obrigatórios da ANS para ter, de fato, um fornecimento não questionável por nenhuma fonte na saúde suplementar. E a gente espera que, com o tempo, dados esses resultados de eficácia, inclusive se possa discutir nas esferas ali das sociedades de oncologia clínica, junto com o Ministério da Saúde, eventual possibilidade de acesso no sistema público. Então, aos poucos, essas discussões têm que se tornar maduras para que o acesso seja, de fato, ampliado para a grande maioria dos pacientes.
Nós conversamos com o Dr. Denis Jardim, médico oncologista e professor de pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês, sobre a nova aprovação da Anvisa que amplia as opções de tratamento para pacientes com câncer de próstata. Muito obrigado, doutor. Forte abraço para você e bom dia.
Muito obrigado, Cláudio. Um excelente dia para todos.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo, CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Brasil!
As informações da seleção brasileira com Leonardo Dai.
A sexta-feira começou quente, tão quente durante o treino que fez Matheus Cunha e os demais jogadores desistirem da sauna após a atividade.
É hoje no treino, pelo amor de Deus, a gente tava desesperado. Normalmente a gente tem o costume até de fazer sauna pós-treino e... tá cancelada a sauna para todo mundo, ninguém aguenta mais não.
E que terminou com chuva, ventos de 150 km por hora e alertas disparando nos celulares de toda Nova Jersey. Essa oscilação de humor do tempo reflete uma sexta-feira meteorologicamente intensa em Nova Jersey. A preparação para Brasil e Noruega foi tumultuada pela possibilidade de um atraso das 5 da tarde para as 18 horas no horário de Brasília para o início do jogo neste domingo. Na verdade, a situação tinha pouco a ver com o jogo do Brasil em si. É que no domingo, Inglaterra e México jogarão a partir das 9 horas da noite na Cidade do México. E a capital mexicana está em alerta para possíveis tempestades nesse horário. Surgiu então a ideia de antecipar o jogo para as 3 horas da tarde no horário de Brasília. Acontece que a FIFA estipula um intervalo de 3 horas, no mínimo, entre duas partidas do mata-mata, ou seja, entre o início de um jogo e o início do jogo seguinte, para impedir que uma eventual disputa por pênaltis invada o jogo seguinte. Por isso, o jogo do Brasil poderia até ser postergado das 17 para as 18 horas. Ao longo da noite, a ideia foi descartada e a programação foi mantida. No entanto, se uma tempestade semelhante a essa que caiu em Nova Jersey no início da noite se repetir durante a partida, é certo que o jogo será interrompido, ou caso aconteça antes da bola rolar, o início será adiado. No treino desta sexta-feira, o penúltimo antes do jogo, Rafinha apareceu no gramado, fez o aquecimento com os demais jogadores, mas depois voltou a fazer atividades individuais. Ele ainda não tem condição de jogo para domingo, mas crescem as possibilidades de que ele apareça no banco de reservas em uma eventual partida das quartas de final.
E o técnico Carlo Ancelotti revelou que o atacante Neymar já está pronto para jogar uma partida inteira pela seleção brasileira. Além disso, falou sobre o comportamento do jogador diante do novo status da seleção brasileira. O camisa 10 se recuperou de lesão, fez a estreia na Copa do Mundo no penúltimo jogo, mas ficou no banco no duelo decisivo contra o Japão. A dúvida agora é sobre Lucas Paquetá. Você sabe que ele não vai atuar contra a Noruega, inclusive deve não atuar também durante a Copa do Mundo, né? Caso o Brasil avance. Em atividade nesta sexta-feira em Nova Jersey, o treinador observou Gabriel Martinelli. Na quinta, tinha testado Danilo Santos no time titular. O italiano deixou o mistério no ar para a partida de domingo contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Nessa reta final de programa, muitos áudios, muitas participações. Você opinando sobre o jogo da seleção brasileira contra a Noruega, sua voz para todo o Brasil. Vamos a mais participações dos nossos ouvintes.
Alô, bom dia, amigos da CBN, aqui é Johnny, de Copacabana. Técnico fraco, seleção fraca, deverá vir para casa. 2-1 para a Noruega, infelizmente. Um abraço a todos.
Ah, não, vamos colocar um resultado positivo também aqui, né? Eu anotei seu placar, mas vamos ver um outro resultado aqui para o Brasil.
Bom dia, CBN Madrugada. Gilson Queiroz da Vila Peri, Fortaleza. 3-0 para o Brasil. 2 de Vini Júnior e 1 de Neymar. Brasil pra frente.
Aê, 3-1 pro Brasil. Placar anotado. Lembrando que no fim do programa eu vou falar qual foi o placar mais votado, mais falado pelos ouvintes do CBN Madrugada. Tô com uma lista aqui, gente, com mais de 15 placares que vocês citaram aqui. É, rapaz, muita gente participando, mais uma participação no ar.
Bom dia, equipe CBN, Azen Kleber Pereira, Patos de Minas. O palpite é 3-2 para o Brasil. Obrigado, bom dia.
3-2 para o Brasil, outra participação.
Bom dia, Calço Dutra, aqui é Thiago, da região metropolitana de Campinas. O Brasil ganha de 3-1. 2 gols do Vini Júnior e 1 do Neymar no segundo tempo. O gol da Noruega é o Haaland que faz. Bom dia a todos os ouvintes aí.
Obrigado. Muita gente apostando no Neymar aqui.
Bom dia, Glaucio. Por aqui, Nadir Pedroso, Porto Feliz, São Paulo. O placar vai ser 3-2 Brasil. 2-2 no tempo normal e 1 na prorrogação. Minha rádio é CBN.
É isso aí, a CBN vai transmitir o jogo Brasil contra a Noruega. Parte da rede com Oscar Ulisses, outra parte da rede com Edson Mauro.
Bom dia, Carlson. Ó, pra cá Brasil e Noruega vai ser Brasil 2, Noruega 1zinho só. Pra cá, 2-1. Brasil, bora. Aqui é a Carla de São Gonçalo.
Valeu, Carla. Obrigado. Mais participação aqui.
Olá, bom dia, turma da CBN. Aqui é o Raimundo Feira da Silva, aqui de Serrinha da Bahia. Hoje, o jogo do Brasil no domingo vai ser 5-1. E pronto, é isso aí mesmo. E já era. Tchau, tchau. E Brasil campeão.
É isso.
Pode ter certeza.
Ok, 5-1, 5-0, e é isso, Brasil campeão. Mais participação aqui.
Bom dia, amigos da CBN. Jader Melo aqui do Barro, no Ceará. Brasil 4-1.
4-1, tá confiante, gostei. Mais participação aqui.
Bom dia, ouvintes da CBN, Antônio de Campinas. Brasil 2-1.
Brasil 2-1, vamos para mais uma participação aqui.
Bom dia, aqui é o Cristiano Matias, carreteiro de Garanhuns, Pernambuco, QRA de caminhoneiro, mago velho, e o placar do jogo do Brasil contra a Noruega no domingo vai ser de 3-1, Brasil.
3-1 para o Brasil, tem mais.
Olá, Glaucio. Bom dia, bom plantão. O meu palpite é 2-1 para o Brasil. Milton Berzola, Vila Maria, São Paulo, capital.
Obrigado, Milton. Forte abraço para você. Marcela Lorenzetto chega com todo o seu talento, simpatia para a apresentação do Jornal da CBN. Tudo bem? Bom dia, Mar.
Tudo certo. E por aí? Tô adorando essa participação dos ouvintes,
tudo
hein?
Tudo certo, tá gente. A pergunta que não quer calar, os ouvintes querem saber seu placar, seu palpite pro jogo, vai.
3-2 fora o baile.
3-2 fora o baile. Vai ter gol do Neymar, será? O que você acha?
Aí eu já não sei.
Também
aí realmente a gente tá...
Tá nessa, né?
Você viu, no último jogo quem surpreendeu? Quem surpreendeu? Casimiro. É aquele meme que tava circulando nas redes sociais, né, Clauson?
Tem uma figurinha dele muito boa.
Pô, saiu do primeiro tempo, falei assim, eu tiraria o Casimiro, nunca que eu colocaria o Martinelli. O que o Ancelotti fez? Manteve o Casimiro, fez gol, colocou o Martinelli que fez gol. Por isso que o cara tem 5 Champions e eu tô aqui trabalhando 5 horas da manhã do sábado, entendeu?
E eu tô aqui meia-noite trabalhando, você vê de madrugada.
Você entendeu por quê? É isso,
né?
Cada um
nada
no seu quadrado.
Né? Ai, ai. Marcela Lorenzetto chega logo mais com o Jornal da CBN, engata com o CBN São Paulo. Então, 6 horas de Marcela Lorenzetto aqui em São Paulo, pelo menos.
Fora o baile.
Fora o baile, com certeza. Marcela, um beijo pra você, bom programa,
bom
tá?
Bom descanso, hein, meu querido?
Muito bom. Obrigado. Gente, finalizo aqui o CBN Madrugada. Tem alguns áudios que eu não consegui soltar, muita gente participando, mas não tem problema, tá? O Jornal da CBN chega aí, você vai continuar mandando seu palpite para o jogo do Brasil contra a Noruega. O jogo é no domingo, mas o nosso esquenta começa bem antes. Lembrando que no domingo a transmissão da CBN começa muito antes da bola rolar. Você vai ter Brasil e Noruega com todos os detalhes aqui na Rádio CBN. Produção deste programa, Karina Almeida. Nos trabalhos técnicos, Ricardo Garcia. Forte abraço para você. Volto na madrugada de domingo. Converso com você aqui na Rádio CBN. Forte abraço, muito bom dia. Fique agora com o Jornal da CBN com Marcela Lorenzetto.
CBN Madrugada. Hoje com Clauson.